Entrevista.
Elas são o termômetro das campanhas políticas. Estamos falando das pesquisas eleitorais.
Como saber se uma pesquisa é séria e como são feitas essas pesquisas eleitorais? Bom, você vai ouvir agora uma entrevista da Raíssa Abreu, jornalista aqui da Rádio Senado, com Marcos Rubem. Ele é estatístico do Instituto Data Senado.
Marcos, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Senado. E, Marcos, para a gente começar, explica para a gente qual que é a diferença entre uma pesquisa de opinião e uma pesquisa eleitoral.
É isso, eu que agradeço pelo convite. Eu costumo dizer que uma pesquisa eleitoral é um subconjunto de uma pesquisa de opinião. Na pesquisa de opinião, nós vamos fazer uma amostra probabilística, uma amostra que alcance a maior parte daquela população que está sendo entrevistada. E a partir daquela amostra, nós vamos escolher pessoas a serem entrevistadas e vamos fazer várias perguntas para tentar entender o que aquela pessoa pensa ou opina sobre um determinado tema. Na pesquisa eleitoral, o objetivo é mais específico. Nós queremos saber qual é a intenção de voto daquela pessoa. Dentre aqueles candidatos que existem a um determinado cargo, em qual deles a pessoa possivelmente votaria. Não quer dizer necessariamente que ela vai votar naquela pessoa naquele dia, mas sim qual é a intenção dela de voto. Então, muitas vezes na pesquisa eleitoral são feitos dois tipos de pergunta. A opção espontânea, onde eu pergunto, por exemplo, quem você votaria para presidente, e a pessoa fala um nome que lhe vem à mente. Nesses casos, a maioria é comum na pergunta espontânea que a pessoa nem lembre de um nome e de forma imediata. E tem também a pergunta estimulada, onde se lê uma lista de nomes e o eleitor vai escolher ali qual daqueles nomes ele tem a predileção de voto. Então, a pesquisa eleitoral é uma pesquisa que avalia a intenção de voto, a opinião daquela pessoa sobre, dentre os candidatos, qual ela prefere e qual ela poderia ter a intenção de voto.
E a pesquisa eleitoral, ela faz previsão de futuro?
Não, ela não faz previsão de futuro. Ela traz um retrato daquele momento, um retrato de, dentre os candidatos que estão ali postos, quais têm uma maior predileção da população, quais apresentariam uma maior intenção. E é interessante que em muitos cargos, já comprovado por estudos prévios, em muitos cargos, o eleitor só vai decidir o voto dele na urna, no momento da urna. Então, não necessariamente aquilo que ele manifesta como intenção é aquilo que vai realmente refletir no voto dele. Mas, apesar de não prever o futuro, as pesquisas eleitorais são um ótimo retrato das tendências, de para onde está indo a maior parte dos votos dos eleitores, se um candidato está ganhando mais simpatia ou menos simpatia. Então, é um ótimo termômetro para avaliar o potencial das candidaturas, embora não seja um preditor de futuro.
Você falou em amostra, né? Por que que algumas pessoas são entrevistadas e outras não? E como são escolhidas essas pessoas que são entrevistadas?
Muito bem. Hoje o Brasil tem mais de 158 milhões de eleitores. Numa pesquisa eleitoral, essa é a chamada população-alvo. É a população que eu gostaria de ouvir, gostaria de saber qual é a opinião, qual é a intenção deles. Fazer uma pesquisa com 158 milhões de eleitores é inviável. É a própria eleição, então não faz sentido fazer uma pesquisa. Economicamente, para tornar viável uma consulta antes do pleito, o que que as empresas que realizam pesquisas fazem? Elas escolhem, selecionam, dentre aqueles 158 milhões, uma pequena quantidade que seja um bom retrato daquela população-alvo. Então, no Brasil, nós temos brasileiros de várias que moram no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Temos jovens, idosos, temos adultos, temos mulheres, homens, pessoas de vários níveis de renda e vários níveis de escolaridade, pessoas de todos os perfis sociodemográficos. Mas apesar de ter uma grande diversidade, esse perfil se repete em grupos, em grandes partes. Então, uma amostra bem feita é uma amostra que consiga capturar, consiga selecionar, dentre os 158 milhões, pessoas que representem, pelo menos, cada um daquele pequeno perfil, daquele grupinho que ele tem maior afinidade. O exemplo mais clássico da amostra é a sopa, né? Você tá fazendo a sopa e aí você, para saber se a sopa tá boa ou não, se tá bom de sal ou não, você pega uma colherzinha e experimenta. Mas tem uma diferença grande que a sopa é homogênea ali, qualquer parte da sopa está se misturando bem, o suficiente para você ter uma ideia, aquela colherzinha já representa toda o caldeirão. Na população de eleitores, como eu falei, é diferente. Tem vários perfis diferentes espalhados pelo Brasil. Então, a amostra boa é aquela amostra que é capaz de, dentro daqueles 158 milhões, selecionar alguns eleitores e que cada eleitor ele tem uma boa representatividade, tem um perfil parecido com um bom grupo de eleitores. Aí como é que se faz isso? Uma coisa importante desenvolvida por estatísticos do passado é fazer uma amostra que a gente chama de amostra probabilística. O que, que é isso? É basicamente um sorteio aleatório de eleitores pelo país. Se você faz uma amostra probabilística, significa que cada eleitor tem uma chancezinha lá conhecida, uma probabilidade de ser sorteado. Quando eu conheço a probabilidade daquela pessoa ser sorteada, eu consigo dizer quantos, mais ou menos, dentro da população, aquela pessoa representa. Então, por exemplo, a partir de uma amostra de 2 mil pessoas, já é uma amostra boa o suficiente para fazer uma generalização para todos os 158 milhões de eleitores. Parece um número bem pequeno, e é um número pequeno, mas o que a gente observa na prática? Que uma amostra de 2 mil ou de 2.500 eleitores vai trazer diferença pequena entre os resultados, entre as estimativas para a intenção de voto, desde que essa amostra seja aleatória, seja probabilística.
Nós estamos conversando sobre pesquisas eleitorais com o estatístico responsável pelo Data Senado, Marcos Rubem de Oliveira. Aí a gente chega na margem de erro. Né? A gente ouve no noticiário, né? O candidato fulano oscilou 2 pontos dentro da margem de erro. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O que, que é isso?
A margem de erro é justamente a medida de precisão daquela amostra. Então, se eu tivesse entrevistado os 158 milhões de eleitores, não haveria margem de erro porque todos estariam ali representados. É o resultado em si, né? Ao entrevistar menos eleitores do que o total, eu estou gerando uma possibilidade de eu errar aquele número que eu estou estimando. Então, por exemplo, se eu faço uma amostra de 2 mil eleitores, eu vou ter lá vamos supor que o candidato A tem 25% dos votos. Se eu faço uma outra amostra, usando a mesma técnica, os mesmos critérios, esse número que eu falei que era 25 pode ser 27, pode ser 23, ele pode ter uma variação. Aí o que é a margem de erro? A margem de erro vai me dizer o seguinte, ó, se a margem de erro é de 3 pontos percentuais, por exemplo, eu estou dizendo que ó, o candidato A tem 25% das intenções de votos, mas a margem de erro é de 3 pontos percentuais, pode ser 25 menos 3, que dá 22, pode ser 25 mais 3, que dá 28. Então, embora eu esteja dizendo que naquela minha amostra, eu estou afirmando que a intenção de voto é de 25%, por ser uma amostra, por ser apenas 2.958 milhões, esse resultado, se eu mudar a amostra, ele pode variar lá dos 22% até os 28%. A margem de erro me dá um intervalo em que aquela intenção de voto pode variar de acordo com a amostra que eu escolher.
E o resultado de uma pesquisa, ele é auditável?
Sim, ele é auditável e, inclusive, todas as pesquisas no Brasil que são publicadas, vão a conhecimento público, né, na mídia, elas só podem ser publicadas se previamente elas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral.
E a que você atribui a desconfiança das pessoas em relação às pesquisas eleitorais?
Tem alguns fatores, né? Um são os resultados divergentes entre as próprias empresas, né? Que falam um resultado A, outro resultado B. E aí você fica em dúvida, pô, qual que é o resultado, né, mais adequado, né? E aí, algumas dicas, né, para a gente avaliar se aquele resultado é bom ou não. Primeiro, ver quão transparente é a empresa que divulgou aquele resultado. Se ela falou claramente qual foi o método, como ela fez a coleta de dados, se aquilo é replicável, né? Geralmente, quando uma empresa faz um método confiável, ela não tem medo de mostrar o que fez e aquilo é replicável. Então, passa confiança. Outro recurso é, por exemplo, os agregadores de pesquisa que existem hoje. Existem vários. Dá uma googada lá, agregador de pesquisa eleitoral. Você vai ver algumas empresas, alguns sites que juntam várias pesquisas e mostram qual é o resultado geral. Então, ali você vai ver se um resultado está destoando muito do resultado geral, alguma coisa não está legal ali. Mas, voltando à pergunta, né, por que as pessoas desconfiam? Tenho a impressão que tem muito das fake news, as notícias falsas, né, que se divulga. Tem muito também de pesquisas que não necessariamente são feitas com todo esmero e acabam trazendo resultados totalmente divergentes. E aí, para saber se aquela pesquisa é boa ou não, se aquela pesquisa é confiável ou não, o que eu recomendo é ver a transparência do método utilizado e se ela está caminhando aproximadamente junto com as demais pesquisas. Cada uma tem seu método, cada uma tem sua característica, tem seu viés e seus pontos positivos. Raramente vão dar o mesmo resultado, mas elas caminham mais ou menos na mesma direção.
Marcos, muito obrigada pela sua participação.
Que agradeço pelo convite.